pessoal, a gente está começando aqui mais um episódio do Ambit Talk, o sexto episódio, e hoje eu estou aqui com o Edu Matos. A gente tem a honra de receber o Edu aqui nesse episódio para a gente falar de muitas coisas importantes para a carreira. E o Edu vai contar um pouquinho melhor para a gente daqui a pouco sobre o que a gente vai falar nesse episódio especificamente, mas antes a gente falar do assunto, eu queria que o Edu começasse se apresentando. Edu, conta para o pessoal quem é você, o que você faz e com que você trabalha. Conta para o pessoal sobre você.
Boa. Primeiro, antes de começar, né, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vai ser bem massa trocar essa ideia aqui, né, sobre diversos assuntos aí relacionados à tecnologia, né, em torno da tecnologia, vamos dizer assim. Então, vai ser bem legal. E deixa eu me apresentar aqui, né? Então, eu sou Eduardo Matos. Eu atuo nesse mercado de tecnologia tem aproximadamente aí uns 13 anos, vai. Eu já fui desenvolvedor por bastante tempo, né? Hoje eu estou atuando como gerente de engenharia ou vamos usar um termo mais Nutella, né? Muito comum no mercado, como Engineering Manager. E eu também passo bastante postagens ali no LinkedIn, né? Sobre liderança, sobre carreira, sobre gestão, de vez em quando sobre tecnologia também. E sou autor do livro de DevTech Lead, sou criador da escola Forge, né? Que é uma escola de formação de líderes na área de tecnologia. E também host, né, de dois podcasts, né? Um é o podcast Tech Leadership Rocks, que é um podcast sobre gestão e liderança na área de tecnologia, e outro podcast é o Além de Sênior, né, que é basicamente a gente conversa lá sobre o que acontece sobre em relação à tecnologia, né, depois do nível sênior, né? Então, para onde a gente olha, como que a gente toma decisão, o que é importante a gente analisar, enfim, por aí vai. Eu acho que esse é um resumo aí do que eu venho fazendo ultimamente, do que eu já fiz na minha carreira.
Bom, muito legal. Então, a gente só tem a agradecer a você por estar aqui com a gente e compartilhar um pouco desse conhecimento. Por isso que a gente quis tanto te chamar aqui para você compartilhar esse conhecimento, porque você tem uma experiência bem grande aí na área e você já atua ali na comunidade, é bem forte, uma presença bem forte ali na comunidade. Então, com certeza, seu conhecimento vai ser muito valioso para a gente. Hoje aqui compartilhar um pouco do que você vivencia, de tudo que você viu aí na sua carreira, e tudo isso são coisas que a gente não consegue ver por aqui, né, estudando, lendo livros e coisas assim. Eu tenho certeza que um pouco do seu conhecimento você colocou ali no seu livro, mas tem muito mais aí para a gente descobrir, para a gente entender como funciona. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre metodologias ágeis, cultura ágil e também sobre carreira. Né, do programador que está inserido nesse meio, que está inserido nessa cultura, nesse ambiente, né, de agilidade e tal. Então, Edu, para a gente começar, eu queria que você contextualizasse um pouco para o pessoal o que são metodologias ágeis, né, e como que essas metodologias elas podem contribuir no processo de desenvolvimento de software. Por que que as pessoas falam tanto dessas metodologias ágeis aí?
Pô, muito interessante, excelente pergunta para a gente começar, né? Então vamos lá, né? Antes de falar sobre as metodologias ágeis em si, eu queria dar um passo atrás e falar sobre como que funcionava desenvolvimento de software e até de produtos, né? Ali na década de 90, de 80, mais ou menos nessa época aí, foi quando o software começou de fato a se tornar relevante assim nas empresas, né? Então nessa época, a abordagem para desenvolver software era muito semelhante à da engenharia tradicional, vamos dizer assim. E como que funcionava essa engenharia tradicional? Pelo menos na época funcionava muito assim e hoje em grande parte ainda funciona assim também, tá? Essa engenharia tradicional, ela era, vamos dizer assim, planejada de forma faseada. Então tinha uma fase ali onde você, sei lá, entendia o problema que você ia resolver. Imagina que vai construir um prédio, por exemplo. Tem que começa construindo ali, fazendo a fundação, e depois você sabe que tem passo de você fazer a construção de fato, depois tem o acabamento, que eu estou simplificando bastante, tá? Mas a gente tem várias etapas ali e todas essas etapas são sequenciais, então a gente tem que necessariamente terminar uma etapa para começar a próxima, e assim vai até terminar a obra, ou seja lá, qualquer outro trabalho de engenharia que vai ser feito ali. Então, a engenharia de software, quando nasceu, ela nasceu também olhando as coisas por esse ângulo. Então, pensando por esse lado, quando a gente vai desenvolver software, inclusive quem já fez faculdade aí provavelmente já ouviu falar sobre o ciclo, né, de desenvolvimento de software. A pessoa entende que existe ali análise de requisitos, existe o desenvolvimento, o momento de testes, o momento de integração ou alguma coisa nessa linha, até o código chegar lá em produção e ele ser entregue de fato. Então, repare que a ideia de a gente ter fases ali, ela continua, tá? Isso até hoje, em algum grau, isso existe, tá? Então, beleza. É assim que se desenvolvia software. Só que qual era o problema que a gente tinha lá naquela época, tá? Na década de 80, 90, ali no começo de 2000 também. O problema é que quando a gente vai se planejar imaginando que vai chegar lá na ponta, a gente vai entregar algo funcional, a gente não tem problema de, sei lá, se levar 6 meses, se levar 1 ano para a gente conseguir fazer uma entrega. E nesse meio tempo, basicamente o cliente, né, ou a empresa não tinha nenhum benefício desse trabalho que estava sendo feito. Então imagina, por exemplo, um caso de a gente está trabalhando num projeto, a gente está, sei lá, há 8 meses trabalhando no projeto, nada foi entregue ainda. Qual o valor que esse projeto gerou para a empresa ou que esse projeto gerou para os nossos clientes? Até agora, zero, porque a gente não fez a entrega. Então, era basicamente nesse formato que funcionava lá na década de 80 e 90. O valor só surgia na entrega, de fato, que era do software completo, tá? Então, era assim que funcionava.
Só um detalhe, assim, e aí, nesse caso que você está falando, então, por exemplo, se eu pedisse para desenvolver um aplicativo para fazer, por exemplo, um aplicativo de academia, por exemplo. Uhum. Aí eu tenho lá minha academia, solicito o aplicativo para você, e aí só daqui a 8 meses eu vou ter esse aplicativo, e até lá eu fico sem o aplicativo, fico sem aquele benefício que eu queria, e era assim que funcionava então.
Sim, isso, 8 meses eu estou sendo até bondoso, né? Então tem casos de 1 ano, 2 anos, 5 anos, então hoje em dia talvez isso já não seja mais tão comum. Mas antigamente, né, então ali no começo do quando, vamos dizer assim, o desenvolvimento de software se tornou um pouco mais popular ali pela década de 80 e 90, sim, era mais ou menos nessa linha que acontecia. Só que o que aconteceu nesse meio tempo, né? Vamos dizer assim, ali para o começo de 2000 mais ou menos. Na verdade, a década de 90 já teve algum início disso, mas a coisa se consolidou em 2000. Foi assim, algumas pessoas começaram a perceber que talvez essa forma de desenvolver software, de ele ser faseado e vamos dizer assim, ter um tempo de entrega muito longo, não funcionava tão bem. Por quê? Tem vários motivos para isso, tá? Um dos motivos é que a ideia que a gente tinha no começo do que geraria valor... Então, imagina que eu pensei, pô, eu vou criar um aplicativo de academia e fazendo esse aplicativo a gente vai aumentar as vendas aqui em 50%. Vamos dizer que eu tinha essa hipótese lá no começo. Então, entre essa hipótese ser gerada e o resultado lá na ponta ser coletado, muita coisa acontecia e o resultado que eu esperava não necessariamente era o que eu via acontecendo de fato lá. Então, existia um descasamento entre um e outro. No começo, a gente partia do princípio que, não, eu tenho certeza que isso vai gerar resultado, então não tem problema você levar 6 meses, 8 meses, 1 ano para entregar isso aqui, tá? Só que, na vida real, não é bem assim que funciona. O que a gente imagina que vai gerar de resultado, né, a entrega que a gente está pretendendo fazer, não necessariamente vai gerar aquele resultado. Então, a ideia de levar muito tempo para fazer a entrega se torna muito arriscado do ponto de vista do negócio. Então, o pessoal começou a perceber isso, e daí surgiram, né, oficialmente ali, surgiu primeiro com o manifesto para desenvolvimento de software ágil, tá? Então surgiu ali nos anos 2000, se não me engano, e as metodologias surgiram a partir daí, apesar delas já terem, vamos dizer, algumas pessoas já terem aplicado isso ali já no começo da década de 90, tá? Mas ainda assim, oficialmente, a agilidade, vamos dizer assim, né, ela nasce ali no ano de 2000 ou 2001, não lembro exatamente, tá? Mas nasce nessa época justamente para tentar resolver esse principal problema, que é entre a expectativa que eu tenho da entrega e o que realmente acontece lá na ponta, né? Seja de resultado para o negócio, seja de atender ou não a expectativa do usuário. Justamente porque quanto mais tempo a gente leva para desenvolver, mais coisas acontecem nesse meio do caminho que podem fazer sentido, podem apontar, né, para a gente parar aquele projeto, mudar alguma coisa, melhorar, ou até, não, continuar, beleza, continua entregando até chegar lá na ponta. Mas muita coisa pode acontecer aí no meio. Então, foi basicamente esse descasamento aí que levou a comunidade a repensar a forma de desenvolver. Então, enquanto antes era tudo faseado, agora a ideia é que as coisas se tornassem muito mais, até aproveitando o nome aqui, né, se tornassem mais ágeis. Tem que ser mais rápido ali para a gente conseguir validar mais rápido alguma hipótese e a gente conseguir iterar em cima disso e tentar chegar numa solução um pouco melhor, vamos dizer assim, do que a gente teria se esperasse chegar até lá na ponta.
Até porque quando chega lá na ponta, às vezes muda a regra de negócio, muda às vezes legislação, porque às vezes o aplicativo ou o sistema que você vai entregar, ele depende de uma legislação específica, isso pode mudar, então muitas coisas acontecem ali no meio do caminho, né? Então, essas metodologias elas vieram, então, para que a gente consiga lidar com esses contratempos, com essas mudanças, sem que a gente altere depois a qualidade do produto final, digamos assim, né? Que a gente entregue realmente o que a pessoa precisa. Mas daí, partindo desse princípio aí que você falou, quando eu falo de agilidade, eu falo de entregas rápidas, ou quando eu falo de agilidade, tem alguma outra coisa por trás disso? Quando eu digo que eu quero utilizar uma metodologia ágil, quer dizer que eu quero entregar rápido ou quer dizer alguma coisa a mais? Assim, qual que é a
Boa.
ideia, qual que é o conceito?
Excelente pergunta, assim, porque normalmente quando a gente ouve falar, ouve a palavra ágil especificamente, a gente imagina ali, a gente pensa em termos de velocidade. Mas a, vamos dizer assim, a principal forma de compreensão do termo agilidade não é necessariamente velocidade, pelo menos não no primeiro momento, tá? A principal interpretação ali de agilidade é por velocidade de, vamos dizer assim, de aprendizado. Então, não se trata de fazer uma entrega necessariamente mais rápido, e sim de conseguir aprender mais rápido para conseguir chegar ao resultado mais rápido, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente pensou em lançar o aplicativo, tá? Então, como é que a gente conseguiria encaixar a agilidade nesse caso do aplicativo? Vamos dizer que a minha ideia era, eu vou lançar um aplicativo e, por lançar um aplicativo, a gente vai aumentar as vendas em 50%. Então, beleza, essa é a hipótese. O que a gente pode começar fazendo? Em vez de eu criar o aplicativo inteiro, vou fazer o seguinte, eu vou criar um aplicativo aqui, mas só uma página onde as pessoas se cadastram ali para, enfim, para elas receberem o aplicativo uma vez no futuro, e quando elas fizerem o cadastro, eu vou mandar algumas dicas para ela de, sei lá, de treino, alguma coisa assim, que eu já mandaria no aplicativo, e eu vou ver se as pessoas realmente se engajam com esses treinos que a gente está mandando, se elas curtem, se elas não curtem e tal. Então, esse já seria um primeiro experimento. Repara que é muito mais fácil fazer isso do que desenvolver um aplicativo inteiro que teria, sei lá, uma série de treinos lá para a pessoa fazer. Mas essa é uma forma de validar uma hipótese que a gente tem ali do produto. Então, como eu consigo fazer isso mais rápido, eu também consigo validar a ideia mais rápido. Se eu perceber, por qualquer motivo ali, que as pessoas não estão engajando com os treinos que eu coloquei ali para elas fazerem e tal, que eu dei como sugestão, né, por conta do cadastro que ela fez, e eu, vamos dizer assim, vamos dizer que eu faria o aplicativo só para colocar os treinos. Então, eu já percebo de cara que, se as pessoas não engajaram, pô, então eu não vou fazer um aplicativo com treinos. Então, talvez isso já muda a minha ideia. Cara, eu vou criar um aplicativo com uma coisa diferente. Ou então, eu posso decidir, não, talvez aplicativo não seja o melhor caminho agora. Talvez seja melhor escolher outro caminho. Então, repara que o aprendizado aqui, ele foi muito rápido. E a ideia é justamente essa. Aprender rápido para conseguir iterar rápido, para conseguir focar mais no que gera, de fato, valor para o negócio, para descobrir mais rápido, né, o que gera valor no negócio. Então, velocidade também está relacionada à agilidade, mas no sentido de velocidade para fazer um primeiro experimento ou fazer experimentos ali, né, para a gente conseguir identificar se a gente está ou não indo na direção correta. Então, a ideia de agilidade ela está bem por aí, né? Então, tem muito mais a ver com velocidade de aprendizado do que necessariamente velocidade de entrega no primeiro momento.
Eu costumo dizer também que agilidade é diferente de pressa, né? Que as pessoas querem fazer rápido, querem entregar rápido, mas às vezes essa rapidez, essa pressa acaba depois atrapalhando no resultado final, com certeza, porque você quer fazer simplesmente rápido e não pensa na qualidade ali. E um outro conceito também que a gente vê muito quando a gente trabalha com produto, a gente faz análise de requisito, que a gente tá ali com o cliente entendendo o que ele precisa, esses requisitos mudam muito, porque inicialmente, só um exemplo ali, né, um case aí que já aconteceu comigo, existia uma situação onde a gente tinha um cliente interno, e esse cliente interno, ele vinha pra gente dizendo, eu quero que você construa isso. Ele não falava, eu tenho esse problema. Então, geralmente o que a gente vê é isso, né? E aí a gente construía e falava, mas será que é isso mesmo que você precisa? Será que você quer mesmo que a gente construa isso? Será que a gente fizer um outro jeito, não atende melhor o seu problema? Então, eu acho que essa questão da metodologia ágil, dessa agilidade, ela vem também para sanar esse problema de comunicação até, né? De a gente entender realmente o que ele precisa. E sempre, assim, eu não sei se você já pegou alguma situação que o cliente veio com o problema, não com a solução, mas geralmente ele vem com a solução, né? Então,
isso
geralmente
é muito comum.
Assim.
Isso é muito comum, e eu diria que eu vou explicar o porquê que isso acontece, tá? Uhum. Na nossa cabeça, o ser humano é fogo, assim, nesse sentido. A gente enxerga a realidade que ela, na verdade, não existe, tá? Então, a gente, por exemplo, quando tem uma ideia, então acho que todo mundo já teve alguma ideia, assim, de aplicativo para criar, que vai fazer muito dinheiro, talvez algum jogo, se a pessoa curte jogo, alguma coisa nesse sentido. Tipo, nossa, se eu fizer isso, cara, eu vou ficar rico e tal, vai funcionar muito bem. Só que a realidade, ela é cruel. Então, muitas dessas ideias que a gente tem, elas não se concretizam como a gente esperava na realidade. Quando ele encara realmente o mercado, as pessoas ali, elas não se engajam tanto quanto a gente imaginava. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter muita ciência, tá? Logo para começar. E por que isso é importante nesse comentário que você fez, né? Nessa história que você contou? Porque é natural que as pessoas pensem assim. E dado que elas pensam assim, vamos dizer assim, uma forma mais interessante da gente engajar com elas, trabalhando ali, né, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco mais ágil, é justamente entrando nesse caso. Em vez de você me contar o que você, vamos dizer assim, o que a gente deveria fazer, me conta um pouco o seu problema para eu tentar te ajudar melhor a resolver isso aqui. Porque quando a gente faz isso, a gente já tira essa coisa da pessoa de, não, você tem a solução? Peraí, não, você não tem a solução. Vamos discutir e vamos tentar entender aqui, porque eu também posso contribuir para uma possível solução aqui. Eu tenho experiências, eu conheço sobre tecnologia, eu conheço sobre, talvez até sobre os clientes ali que a gente atua, então acho que eu consigo contribuir também para essa conversa. Então essa é uma forma de convidar a pessoa para fazer parte ali, vamos dizer assim, de uma abordagem um pouco mais ágil. E eu vou até um pouco além. Quando a gente fala de metodologias ágeis, já que eu vou mencionar duas, tá? Vou mencionar aqui, né, Scrum e Kanban, que são duas bem famosas. É, no Scrum, por exemplo, a gente tem a figura do Product Owner. Quem é essa figura do Product Owner? É um papel ali no Scrum. É basicamente a pessoa responsável por representar o negócio que está sendo desenvolvido ali, tá? Então, se, por exemplo, se imagina que a nossa equipe ela desenvolve um aplicativo de academia. Vamos pegar esse exemplo aqui que eu achei legal. Então, a gente desenvolve um aplicativo de academia, legal. Então, a pessoa que é Product Owner nessa equipe, assumindo que ela trabalha ali com a equipe, então, essa pessoa, ela vai pensar em forma de tornar, vamos dizer assim, esse aplicativo um sucesso. Então, ela vai pensar em funcionalidades, ela vai conhecer o cliente, e ela vai, sabe, ter esse contato próximo ali para tentar buscar insumos para pensar em possibilidades de desenvolver aquilo ali, de melhorar, de gerar mais valor para a empresa, para a sociedade, para os clientes, por aí vai. Então, essa pessoa, ela tem justamente essa responsabilidade. E essa pessoa deveria também trazer a equipe para que a equipe participe disso em algum grau. A ideia, obviamente, não é transformar desenvolvedores, né, ou engenheiros em pessoas que vão, vamos dizer assim, ser responsáveis pelo produto, pelo resultado necessariamente do produto. Mas elas podem contribuir. Isso é muito importante, tá? Então, dentro do Scrum, a gente tem um papel, vamos dizer assim, focado nisso. Quando a gente olha para o Kanban, por exemplo, só para citar dois aqui, né? Então, quando a gente olha para o Kanban, ele está muito centrado ali no valor também. Então, como que a gente consegue gerar mais valor? De maneira geral, ele tenta olhar muito para o fluxo ali, mas ele pensa em como que a gente consegue melhorar o fluxo para gerar valor na ponta, para aprender mais rápido, para que a gente consiga iterar e gerar valor a partir disso. Então, dentro do próprio Kanban, a gente tem espaço também para discutir sobre produto, sobre as necessidades que a gente tem ali para fazer essas entregas. Então, independente da metodologia que a gente escolha, a gente vai ter alguma parte ali envolvida com, vamos dizer assim, mais voltada para o negócio. Até mencionando uma terceira aqui, que eu acho que vale a pena, é o próprio XP, né? O Extreme Programming, que é uma metodologia que hoje em dia já não é tão, mais tão famosa assim, mas na época, né, que ela foi, enfim, criada ali, ela até tinha sua relevância e tem um papel, na verdade, papel não, né? No Extreme Programming, no XP, lá coisa tão extrema, vamos dizer assim, eu não acho que é tão extrema assim, mas enfim, de certa forma ela é considerada tão extrema que a ideia não é mais, vamos dizer assim, a gente se comunicar com o Product Owner, como, né, no caso do Scrum, ou a gente conversar com o cliente interno. A ideia é, traz o cliente, o cliente vai fazer parte da equipe. Então repara que no desenvolvimento aqui a gente traz o cliente para a gente. É que o cliente a gente está pensando muito em, sei lá, uma pessoa de negócio ali que está tentando gerar um valor de alguma forma. Então, traz essa pessoa, coloca ela dentro da equipe para trabalhar junto com os engenheiros e as engenheiras para a gente conseguir gerar valor. Então, a gente tem esse papel aí também muito focado na geração de valor ali. Então, independente de para qual vertente a gente olha, a gente, em algum momento, vai pensar em valor, vai pensar em como contribuir, em como trazer as pessoas para pensarem juntos em como resolver um problema. Então, a agilidade ela está muito ligada a essa parte de valor, de geração de valor, seja para a empresa, para a sociedade, para o cliente, enfim, por aí vai. Então, isso é muito, muito forte dentro da agilidade.
É muito interessante você citar outras metodologias, porque quando a gente fala de metodologias ágeis, as pessoas já pensam no Scrum, né, que é o framework e que é mais utilizado aí nas empresas. E muitas pessoas só conhecem o Scrum, não conhecem outras metodologias. Então, é interessante ver que existem outras possibilidades, dependendo da empresa, ela vai adotar uma ou outra, mas todas elas têm esse objetivo principal, né? Todas elas, independente da forma como você vai trabalhar ali, que é você estar mais próximo do cliente. Que até naquele caso que você falou lá dos anos 80 e 90, quando a gente desenvolvia em cascata e outras coisas assim, a gente não tinha o cliente ali, o cliente não participava, ele participava no começo, ele falava, eu quero isso, no final você entregava e pronto.
É, o cliente estava ali no começo falando, eu quero isso, e aparecendo no final falando, não é nada disso que eu pedi. É basicamente assim.
Exatamente. E já teve um caso de uma pessoa que eu conheço, que trabalha em uma empresa específica, que também teve um problema com o produto, porque eles desenvolveram exatamente o que o cliente queria. Então, acontece. Eles tiveram o problema porque eles desenvolveram exatamente o que ele pediu, mas na verdade não era aquilo que ia resolver o problema. Então, entender o cliente, entender o problema dele, que é o papel do Product Owner, né, que você falou. Uhum. Então, realmente, ele entende o cliente, ele entende o problema, ele tenta descobrir ali qual que é a ideia, né, o que que ele quer realmente.
Sim, sim. E eu vou até contar um caso que aconteceu comigo, né, na época que eu atuava como engenheiro ali, não, como desenvolvedor, que eu acho que é bem interessante, assim, e marcou bastante, pelo menos. Foi quando uma cliente interna chegou pra gente falando, pô, acho que seria muito legal ter essa funcionalidade aqui e tal, na ferramenta. Era uma ferramenta interna, interessante. Daí a gente foi lá e decidiu fazer, né, essa funcionalidade. A gente foi lá, desenvolveu uma funcionalidade. Só que antes de botar ela em produção, eu cheguei e falei assim, pô, e se a gente colocasse aqui alguma forma de monitoramento e tal para saber o quanto que o pessoal realmente está usando essa ferramenta aqui? Eu acho que vai ser interessante, né, para ver o uso ali, enfim, se o pessoal usa diariamente, se não usa, enfim. Vamos ver, o pessoal realmente... A gente foi lá e implementou isso, colocou em produção um contador ali, né, de quantos usos aquela ferramenta teve ali. Aí, beleza. Ficou para lá e tal, o tempo passou. Coisa de 3 meses depois, eu cheguei, pô, eu acho que a gente já pode ver lá, né, como é que estão os números e tal, para ver se o pessoal tá usando. Aí, a gente abriu, assim, o monitoramento e tinha 0 acessos. Eu, não, é possível. É possível. Tipo, a pessoa chegou aqui, ela falou que ela precisava disso, a gente implementou, botou em produção, teve 0 acessos. Não, peraí, tem alguma coisa estranha. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro teste. A gente vai tirar essa funcionalidade do ar, a gente vai excluir essa funcionalidade e não vai falar nada para ninguém. E segue o jogo. Beleza, a gente foi lá, excluiu, fez o deploy do código, não falou nada. E ninguém nunca reclamou da falta daquela funcionalidade. De fato, ninguém estava usando aquilo, ninguém nunca usou aquilo. Então, esse foi um aprendizado muito grande assim, que eu tive, no sentido de, às vezes, né, a gente recebe alguns pedidos assim, de funcionalidades, até de produtos, que realmente não tem necessidade nenhuma. A pessoa pede porque ela acha que é importante e acaba nem usando. Na verdade, não é importante. Então, antes da gente decidir o que fazer, é importante a gente identificar o que pode ser interessante ou não. Mas ainda assim, né, depois que a gente, vamos dizer assim, decidiu por fazer, imagina se nesse caso, por exemplo, a gente, nessa funcionalidade, levasse 1 ano para desenvolver para ela nunca ser usada. Seria um problemão. Então, se a gente perdeu ali, vamos dizer, só 1 semana, ok, já não é tão ruim assim, sabe? A gente foi só uma semana. É quando poderia ter sido 1 ano. Então, por isso que a gente sempre fala em fazer entregas rápidas ali, frequentes, e ver como que o cliente usa aquilo que a gente está fazendo, para a gente conseguir melhorar e desenvolver ao longo do tempo e construir exatamente aquilo que o cliente precisa. E nesse caso, nessa história aqui, o cliente não precisava de nada daquilo que a gente fez.
É interessante também que você falou, que nem a própria pessoa que pediu usou, né? Que é 0 acessos.
Exatamente.
Então, e acontece muito, assim, inclusive tinha, né, na outra empresa que eu trabalhava, tinha uma pessoa que era responsável por projetos, ela filtrava essas requisições, porque tinham muitas, e todo mundo podia pedir o que quisesse, então começou a ficar uma bagunça, e eles fizeram até esse controle, né, ter alguém ali para gerenciar essas solicitações, que tinha ali através de um chamado, e aí verificar o que realmente era relevante, porque tinha muito. E se for implementar tudo que as pessoas pedem, né, acontecem muitos problemas aí, como esse, por exemplo, que você falou, e aí atrasa outros processos, né, outros desenvolvimentos. E aí, quando a gente fala de metodologia ágil, a gente pensa, às vezes, né, que a metodologia ela é específica ali da equipe de desenvolvimento, né? E quando a gente fala de cultura ágil, isso vai para a empresa, né? Isso sai um pouco ali da equipe de desenvolvimento, do processo de desenvolvimento, e isso vai para a empresa. Então, como que funciona assim, uma empresa que adota uma cultura ágil, além de utilizar metodologias ágeis? Porque a gente vê também que tem empresas que nem usam metodologias ágeis e têm uma cultura ágil, né? Que é um conceito diferente, né? E aí... como que funciona assim nesse caso?
Bom, nesse ponto que você mencionou, né, eu achei bem interessante pelo seguinte: quando eu penso em cultura ou em metodologia, isso para mim é aplicável em diferentes níveis, tá? Não é só, vamos dizer assim, a cultura não está só na empresa, ela pode estar na equipe também, do mesmo jeito que metodologia, não está só na equipe, ela pode estar na empresa também, tá? Então, como é que isso aplica mais ou menos, tá? Então, vamos falar primeiro de metodologia aqui. Dentro de uma equipe, a gente já mencionou aqui, né, várias metodologias, então tem XP, tem Scrum, enfim, por aí vai. Então, isso aí a gente já conhece bem. Mas agora, mesmo no nível da empresa, a gente também pode ter metodologias ali, tá? Uma delas, que é bastante usada, é uma chamada Flight Levels, tá? Flight Levels, ou em português seria níveis de voo, tá? Ela foi criada ali pelo Klaus Leopold, que é uma figura carimbada, assim, vamos dizer assim, na comunidade de Kanban ali, é uma comunidade bem grande também. Então, é um framework que você consegue usar, vamos dizer assim, agilidade de acordo com as necessidades ali de interação ou não das equipes. Você olha para o micro, mas você também olha para a interação ali, né, que seria a parte mais média, e também olha no nível mais estratégico. Então, tem vários níveis ali, né, por isso que é chamado de Flight Levels. Então, também existem metodologias para a gente escalar agilidade, tá? Existem metodologias de, enfim, para equipe, existem metodologias para, vamos dizer, contextos maiores também. Então, esse é um ponto, interessante. Outro ponto, agora falando de cultura, é que, sim, cultura se aplica à empresa como um todo, né? Então, uma cultura mais ágil, onde a gente prioriza a colaboração, onde a gente prioriza, a confiança ali entre as pessoas, por aí vai. Então, isso tudo realmente existe no nível da empresa e também existe no nível da equipe. Porque, vamos pensar assim, não adianta muita coisa a gente estar usando o Scrum ali na equipe se as pessoas não colaboram umas com as outras. Se, sabe, cada um faz o seu trabalho, se as pessoas não estão preocupadas em gerar valor para o negócio, enfim, por aí vai. Então, a gente tem que pensar em cultura, vamos dizer assim, nessas diferentes camadas também. Então, desde começando ali na equipe, até passando ali, talvez, para uma tribo, né, que é uma junção aí de equipes, depois chegando, sei lá, numa unidade de negócio, até chegar na empresa, se for uma empresa grandona, chegar no nível da empresa ali, para que toda a empresa entenda o que, vamos dizer assim, como que ela consegue desenvolver um produto ou fazer uma entrega ali, né, uma melhoria de forma mais ágil. Então, isso vai acabar, permeando a empresa como um todo. Existem vamos dizer assim, comportamentos ali, né, que a gente espera, e práticas também, e cerimônias que a gente espera quando a gente tem uma cultura um pouco mais ágil. Então, sim, a coisa ela vai se permeando como um todo. Mas, para mim, é tudo de uma forma muito maleável, vamos dizer assim. Então, a ideia não é, vamos dizer assim, seguir as regras e tal. Não, tem que seguir essa e aquela regra. A ideia não é essa. A ideia é muito mais de como que a gente consegue, entender quais são os princípios que estão por trás da agilidade, em primeiro lugar. Se necessário, a gente usa algum método pronto, vamos dizer assim, no primeiro momento. Em seguida, a gente desenvolve o nosso próprio jeito, mas tudo baseado nos princípios ágeis que existem ali, né? Então, a gente vai adaptando de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos valores, de acordo com o nosso negócio. Então, a gente vai adaptando tudo ali para conseguir chegar no melhor resultado possível. Isso pensando tanto na metodologia quanto do lado da cultura também.
Então, nisso que você falou, a gente consegue entender que o importante não é a ferramenta que você está usando, mas o propósito. É o propósito não só da empresa, o propósito da equipe, você entender exatamente, ver como uma equipe mesmo. E eu até lembro de um post que você escreveu lá no LinkedIn, eu achei muito interessante isso, de como que você pode gerar valor ali para a sua equipe. E quando você termina a sua task, em vez de você pegar a próxima, vai ver o que que a sua equipe está precisando, né? De você tentar ajudar outras pessoas. Então, acho que é mais você focar nesse propósito. Agora, se você usa Jira, se você usa outras ferramentas ali, gerenciamento de projeto, se você usa GitHub Project, se você usa qualquer outro tipo de ferramenta ou qualquer outro tipo de metodologia, não influencia nesse sentido, porque você tem que focar no propósito, né?
Eu acho que, assim, focar no propósito é sempre bom, assim, né? A gente tem em mente exatamente para onde a gente está apontando. Isso é fundamental. Tanto é que lá na. Aí pegando o que você comentou ali, né, de ferramentas e tal, se a gente for olhar o manifesto para desenvolvimento ágil de software, tá lá, né? Pessoas e interações mais do que ferramentas e processos, tá? Aqui, a ideia não é abandonar ferramentas e processos. A gente precisa de processos e precisa de ferramentas. Então, isso é muito importante. Mas a ideia é a gente focar, dar um foco maior para pessoas e interações. Então, significa que a gente está se preocupando com como que eu me comunico contigo, se eu estou colaborando, se eu não estou, se eu estou, sabe, pedindo ajuda, se eu não estou. Então, essa interação, né, especialmente interação, vamos dizer assim, frente a frente, cara a cara, ou vídeo a vídeo, né, se a gente estiver remotamente. Uhum. Então, isso é muito mais interessante a gente focar nisso no primeiro momento, mais nisso do que necessariamente nas ferramentas, apesar delas terem importância, de elas ajudarem também, elas ajudam. Mas a ideia é a gente dar um foco maior para a parte mais humana, vamos dizer assim, do desenvolvimento, do que necessariamente seguir um processo bonitinho ou seguir exatamente o que a ferramenta manda. Tipo, não, vamos entender a necessidade aqui, sabe? A gente está lidando com seres humanos, então vamos entender se realmente aquilo que a gente, vamos dizer assim, combinou em relação ao processo, tal, se aquilo faz sentido para esse contexto que a gente está atuando nesse momento. Então, ter essa mentalidade de eu quero fazer o melhor a cada momento. Obviamente, a gente tem alguns processos aqui que a gente tenta seguir, mas se a gente identificar que não é necessário, tudo bem. Sabe, é mais a parte humana. Acho que ela é mais importante do que a parte mais processual, assim, quando a gente está começando.
Sim, e aí de você não focar, até porque tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu tenho que usar a ferramenta X porque todas as empresas usam e ela é a melhor ferramenta, e aí eu preciso usar isso no meu projeto. Se eu não usar o Jira, meu projeto não funciona. Se eu não usar tal coisa, meu projeto não funciona. Então, a ideia não é essa, né? A ideia é a gente focar realmente no propósito, no que é pra gente fazer, em pessoas, no processo, em...
Essa fala, pra mim, é mega estranha, assim, né? De, nossa, se sem o Jira eu não consigo. Porque imagina que, sei lá, a Atlassian, né? Que é a dona do Jira. Imagina que ela fecha as portas, que ela vai à falência. Pô, a sua empresa vai quebrar também? Então, isso não faz muito sentido, sabe? Então, obviamente, a gente guarda um monte de informações lá. Não tô falando aqui pra não usar a ferramenta, pra minimizar o uso. A ideia não é essa. A gente usa. Mas se não tiver o Jira, tudo bem. A gente entende, a gente conhece uma forma legal de trabalhar, porque a gente é um time, é uma equipe, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente se conversa, a gente se adapta, está pronto para se adaptar, e a gente vai descobrir uma forma diferente de trabalhar. Tudo bem, é assim mesmo que acontece, sabe? Então, o mercado, as coisas estão mudando o tempo todo. O produto que a gente desenvolve hoje, que gera valor, pode ser que amanhã não gere mais. A gente vai ter que sentar, conversar de novo para repensar o que a gente faz. Isso é natural. Então, entender que existem, vamos dizer assim, possibilidades da coisa não seguir como a gente pensava, que a gente precisa ser maleável para isso. Isso, para mim, é fundamental quando a gente fala de agilidade. Não tem como a gente imaginar que o jeito que a gente trabalha hoje, se a gente não mudar nada, vai ser perfeito daqui até o infinito. Não, não é assim que funciona. A gente tem que estar preparado para eventualidades que aconteçam, e é assim mesmo, tá? É assim mesmo. O mundo, ele é muito volátil para a gente pensar que a gente tem a forma perfeita de trabalhar, de que a gente nunca mais vai precisar mudar. Isso não é um erro, assim, fatal. E, com certeza, uma pessoa que pensa assim, ela ainda não incorporou uma mentalidade mais ágil.
A gente estava fazendo uma mentoria semana passada. O tema era gestão de tempo e produtividade inteligente. A gente estava falando sobre isso. E uma frase que se aplica também a esse contexto é que o imprevisto é previsto. Então, você tem que prever que várias coisas podem acontecer, e você tem que estar preparado para isso, né, o tempo todo. Então, total. É importante a gente pensar nisso. E você já está há muito tempo trabalhando na área aí, com certeza você acompanhou essa mudança que aconteceu aí na pandemia, que meio que quebrou ali totalmente todos os paradigmas que o mercado tinha de trabalho, né, como funcionava, enfim. Você percebe que há uma diferença ou atrapalha o trabalho remoto das equipes que trabalham com esse tipo de cultura, assim? Porque quando você tem uma cultura ágil, você precisa se comunicar o tempo todo, você precisa estar o tempo todo ali próximo da sua equipe, e você estando remoto, isso, você acha que isso interferiu, atrapalhou ou não? Como que você viu esse processo de mudança?
Boa, boa. Eu vou responder essa pergunta trazendo dois casos aqui, tá? Um de uma época que, vamos dizer assim, a gente ainda não estava nem próximo, assim, né, de ter esse problema aí, né, de saúde pública a nível mundial, e um que foi mais recente, tá? Então, vou começar com o mais antigo. Então, teve um hackathon que eu participei, numa empresa que eu trabalhei, onde a gente se propôs ali a fazer uma entrega, né? A gente queria fazer uma entrega ali de um produto, só que como que normalmente funciona, né, uma equipe ali em termos de organização para entrega? Então, vamos pensar numa sprint. Então, a gente faz reuniões diárias ali, a gente tem um planejamento lá no começo da sprint, a gente pode ser que tenha um review ali, né, dependendo da equipe, faz um review também no final, faz ali uma retrospectiva e começa tudo de novo, né, faz o planejamento, por aí vai, tem aí reuniões diárias, por aí vai. Só que, durante um hackathon, penso que um hackathon ele acontece ali ao longo de 24 horas, aproximadamente. E dentro de 24 horas, não faz sentido a gente falar em daily, porque a daily acontece diariamente, só que a gente tem 24 horas de hackathon. Então, essa ideia não faz sentido. O que eu fiz nessa época, né? Como é que eu peguei esse conceito da daily e trouxe para um hackathon? Em vez de fazer, vamos dizer assim, reuniões diárias, a gente combinou de fazer reuniões a cada 2 horas. Então, a gente fazia um mini planejamento, a gente executava durante as 2 horas, no final a gente se reunia de novo, vamos entender onde que a gente conseguiu chegar, se conseguiu fazer entrega, se não fez, se alguém precisa de ajuda, se não precisa. E a gente fazia essa iteração a cada 2 horas. Então, repara que a gente está rodando um mini scrum ali, alguma coisa próxima disso, sabe? Então, a gente está o tempo todo se planejando, executando, avaliando, né, o que foi feito ali e iterando em cima daquilo. Então, é um mini scrum, tá? E por que que eu falei isso? Eu trouxe essa história aqui, né? Eu acho interessante que, quando a gente olha para o Scrum ou para qualquer metodologia ágil, a gente, inicialmente, costuma se apegar com as regrinhas que estão lá, vamos dizer assim. Então, a gente tem, por exemplo, ali, diz, tem que ter reuniões diárias, tá? Beleza, então tem que ter reunião todo dia. Ou então, tem que ter uma reunião de retrospectiva. Então, beleza, a gente vai lá e faz uma retrospectiva. Só que no caso do Hackathon, essas coisas não se encaixavam tão bem, pelo menos não nesse período de tempo. Então, como é que a gente conseguia adaptar para o caso do Hackathon? A gente diminuiu, vamos dizer assim, o tamanho da o que seria sprint ali, né? Então, em vez de ter uma sprint de 1 semana ou de 2 semanas, a gente passou a ter um sprint de 2 horas. Então, é assim que a gente adapta, né, conceitos para conseguir aplicar em outras situações, tá? Então, aqui é só para ilustrar esse caso de a gente imaginar, tal coisa funciona muito bem no ambiente presencial, mas não funciona no remoto. Funciona se a gente adaptar. Então, a gente tem que estar preparado para adaptar algumas coisas, tá? Então, esse é o primeiro recado que eu queria passar aqui. Agora, eu queria trazer o caso aí já um caso mais recente, né? Onde algumas coisas mudaram ali. Então, já era um time que estava trabalhando remotamente e a gente tinha, vamos dizer assim, a gente precisava de uma comunicação muito próxima, porque era um produto que a gente precisava entregar numa velocidade relativamente grande ali, né? Um produto importante. E como que a gente ia conseguir garantir que estava todo mundo alinhado o tempo inteiro ali nessa entrega? A gente basicamente abriu uma reunião no Zoom, que é a ferramenta que a gente usava, e nessa reunião do Zoom a gente colocou todo mundo online ali, tá? Essa pessoa estava online, com vídeo desligado ali, microfone desligado, e se alguém tivesse necessidade, a pessoa abria o microfone e falava na hora. Ou pedia ajuda na hora, tirava uma dúvida ali, então estava todo mundo disponível naquele momento, tá? Então, não é que eu não estou falando aqui que todo mundo que trabalha remoto tem que estar com o Zoom ou com o Meet aberto o tempo inteiro. A ideia não é essa. A ideia é que, para aquele contexto específico, para aquela entrega que era muito importante que a gente fizesse a entrega o mais rápido possível, então a gente decidiu fazer dessa forma. E eu trouxe essa história aqui para mostrar que a gente consegue se adaptar também. Então, mesmo num cenário onde a gente está trabalhando remoto, a gente consegue, se necessário, a gente está próximo, realmente muito próximo uns dos outros, a gente consegue encontrar formas de ter essa proximidade. Então, acho que o recado geral aqui que eu queria passar é a importância da gente olhar para os métodos, para os frameworks, como uma forma de, vamos dizer assim, da gente entender que existem princípios ali por trás, que a gente pode pegar esses princípios e aplicar à necessidade atual. Então, se a gente precisa ter uma comunicação mais próxima remotamente, a gente pode fazer de forma A, B, C e D. Se a gente precisa, sei lá, presencial, colaborar mais, a gente pode usar, enfim, talvez as outras ferramentas, talvez até inventar alguma ferramenta ali, eu acho que não tem problema nenhum disso. E a partir do momento que a gente entende quais são os princípios que estão por trás, fica muito mais fácil da gente seguir nesse caminho. Então, essa é a ideia. A gente está preparado para pegar esses princípios que estão ali por trás para adaptar para o contexto que a gente está. Então, não se trata de pegar um framework, uma metodologia e tentar aplicar exatamente como está descrito lá no livro e aí a gente vai ter sucesso. Não, a ideia não é essa. A gente entender o que está por trás dele para a gente conseguir adaptar e gerar resultado independente da situação que a gente tem.
É, de novo, a questão da ferramenta, né, que a gente falou e a gente conseguir fazer essa adaptação, porque eu vejo muitas vezes que, por exemplo, eu trabalho remoto, né? Nossa equipe que trabalha toda remota, e eu vejo que a gente usando determinadas ferramentas, a gente consegue ter uma visão melhor, a gente consegue se ajudar melhor em muitos momentos, né? Às vezes a gente compartilha a tela, mostra o que está acontecendo, às vezes a gente usa uma extensão lá do VS Code, que é o Live Share, a gente consegue compartilhar o VS Code e várias pessoas conseguem modificar o código ali ao mesmo tempo. Ah, se estou com uma dúvida, alguém me ajuda, preciso instalar uma coisa, enfim. Eu acho que essas ferramentas facilitam bastante mesmo e quando a gente tem essa visão de que o propósito é mais importante do que a ferramenta e que você consegue adaptar tudo, né? Você sabe o que você tem que fazer. Agora, como você tem que fazer, daí você pode escolher dependendo da necessidade ali, enfim.
Sim. Então, eu queria dar um passo além. Eu queria dar um passo além, assim. Desculpa te interromper, não, eu queria dar um passo além aqui. Que é o seguinte, às vezes a gente imagina, assim, que para a gente gerar resultado e tal, a gente precisa necessariamente seguir bonitinho o framework. Ou até trazendo esse caso, né, do trabalho remoto, que eu acho que ele é bem interessante. Às vezes a gente pensa assim, a pergunta muito, muito comum que ela acontece é a seguinte, trabalho remoto ele é melhor ou ele é pior do que presencial? Eu até entendo de onde parte essa pergunta, mas normalmente eu não curto muito essa pergunta em si, tá? Não que seja uma pergunta ruim, mas eu acho que a gente deveria fazer outra pergunta, né? Ou olhar de outro ângulo, que é, a gente está num mundo onde eu não vejo mais muita opção para a gente não trabalhar remoto. Então, a gente vai ter trabalho remoto. Obviamente, alguns trabalhos vão ser presenciais, em algumas empresas, talvez, mas independente disso, a gente vai ter o tempo todo pessoas trabalhando remotamente, especialmente se a empresa for grande, tá? Então, se a gente vai ter trabalho remoto, a pergunta não é mais se é melhor trabalho remoto ou presencial. A pergunta que a gente deveria fazer é, dado que a gente vai trabalhar remotamente, qual é a melhor forma da gente se organizar para conseguir gerar valor? É nisso que a pessoa deve estar pensando. E não se eu volto para o presencial, se eu continuo remoto. É dado que eu estou remotamente, qual é o melhor trabalho que eu consigo fazer, sabe? Qual a melhor metodologia? Quais são os melhores princípios que eu consigo trazer para aplicar na minha equipe? Então, a ideia é muito mais essa. A gente está num contexto que a gente não tem muito mais espaço para fazer, enfim, muito diferente disso, sabe? É no sentido de a gente, vamos dizer assim, a gente não vai mudar do trabalho remoto para o trabalho presencial, assim, de forma mais tão simples. Então, a gente precisa se adaptar a esse contexto. Ainda que trabalho remoto fosse pior, vamos assumir que fosse, tá? Que seria pior. Ainda que ele fosse pior, a gente teria que se adaptar de qualquer forma. Então, essa pergunta, ela deixa de fazer tanto sentido assim. Então, não se trata mais de voltar para o presencial e continuar remoto. Se trata de como que eu consigo trabalhar da melhor forma possível na maneira que eu estou trabalhando, seja presencial ou seja remoto.
E além disso, também tem aquela questão que é engraçado que os alunos falam muito assim, que você sabe que tá se tornando sênior quando você fala depende, né? E eu acho que muitas coisas, eu acho que a gente nunca pode generalizar nada assim e fazer um tipo de pergunta aberta, assim, qual é melhor, isso ou isso? Se a gente não souber o contexto, né? Então, tudo depende muito do contexto, até falando assim da pessoa individualmente, existem pessoas que não se adaptam a determinados tipos de trabalho, né? Então, essa pessoa especificamente, ela não conseguiria trabalhar em determinado tipo de trabalho. Então, a situação dela é um pouco diferente. Da mesma forma, na empresa, por exemplo. A empresa tem toda uma necessidade, tem várias questões. Então, o que é melhor para aquela empresa, né? Depende das necessidades dela, depende do que está acontecendo ali dentro, né? Às vezes a empresa investiu tanto numa estrutura ali e ela não quer deixar de usar aquela estrutura. E aí o trabalho presencial para ela naquele momento é interessante. Então, perguntas generalistas, elas deixam de analisar o contexto e acabam que meio sem sentido, né, nesse caso. Então, total. Realmente... E aí é importante a gente entender que utilizar essa cultura, esse pensamento, essa metodologia, estar pensando em agilidade, a gente não está preso a nada. A gente tá sempre pensando no propósito, que é melhorar a qualidade do produto, entregar valor e sempre adaptando aquela necessidade, tudo que a gente precisa ali para fazer isso. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente faz de tudo para chegar ali, né?
Sim, sim. A premissa, vamos dizer assim, para aplicar o ágil ali, para a gente ter uma mentalidade ágil, melhor dizendo, é a gente aceitar que mudanças vão ser necessárias ali, né? Então, elas têm que ser bem-vindas no nosso contexto. Não adianta a gente tentar fugir ou se blindar de alguma forma. Né? Não, se der mudança aqui, mudança é ruim para a gente, então a gente não quer. Não. A questão é, dado que as mudanças vão acontecer, e elas vão eventualmente, então como que eu consigo me adaptar da melhor forma possível? E uma mentalidade ágil, ela costuma ajudar muito nesse sentido. E trazendo até, pegando o exemplo que você deu aí de tecnologia, né? Tem, por exemplo, aquela, normalmente, vamos pensar assim, algumas empresas por onde eu passei, já aconteceu isso, onde a gente via ali, né, sei lá, alguém falando alguma coisa do tipo, tal linguagem, sei lá, Golang é muito melhor do que JavaScript, então a gente deveria usar Golang e tal. Mas quando você olha para o contexto da empresa, você tem ali, sei lá, 200 desenvolvedores, né, 200 pessoas engenheiras, desenvolvendo em JavaScript. Então, qual a chance dessas 200 pessoas mudarem para Golang? Seria uma mudança tão grande, mas tão grande, que ela deixa de fazer sentido. Então, mesmo que, por exemplo, nesse caso, Golang fosse realmente 100% superior, 200% superior a JavaScript, ainda assim, talvez não fizesse sentido a mudança, sabe? Porque a consequência seria tão, tão ruim, né? Pelo menos no curto prazo, que ela deixa de fazer sentido. Então, mesmo em situações onde a gente tem certeza que, cara, se mudar isso por aquilo vai ser melhor, talvez quando a gente considera ali o custo que isso vai ter em termos de pessoas, isso deixa de fazer sentido. Então, é importante ter isso em mente também. A escolha perfeita nem sempre é a melhor escolha que a gente pode tomar em várias situações.
E de novo, a questão da pergunta ou da afirmação sem contexto, você falar que a linguagem X é melhor que a Y, você analisar o contexto ali, né? No caso dessa empresa, todo mundo já desenvolve JavaScript, a empresa já tem toda a base ali, já tem toda a stack de JavaScript, aí você quer inserir o Golang nesse contexto, talvez não seja interessante, né? Então, assim, existem várias situações e a gente sempre precisa analisar o contexto, por isso que o depende é importante, saber falar depende na hora certa também, né? Não depende por depende.
E é uma habilidade que líderes precisam ter, né? De conversar com as pessoas da equipe, conseguir mostrar algo que talvez elas não estejam esperando. Então, como engenheiros, como desenvolvedores, é natural que a gente olhe para um problema e pense em qual a solução perfeita para aquele problema. Só que nem sempre o que seria a solução perfeita é adaptável para aquele caso. Então, talvez a gente tenha que ter uma solução quase perfeita ali, mas que, no fim das contas, vai acabar sendo melhor porque ela atende melhor naquele contexto. Então, a decisão, vamos dizer assim, no âmbito de tecnologia, chega num nível que a decisão ela não é só técnica. Ela também precisa levar em consideração a parte social ali, as pessoas que estão envolvidas. Então, isso é muito importante porque, como engenheiro, a gente tem essa dificuldade, mas quando a gente vai progredindo para se tornar líder, a gente precisa olhar para essa questão das pessoas também. Isso faz muita, muita diferença.
Quando a gente fala assim, de todo esse tipo de gestão, de metodologias e dessa cultura ágil toda, a gente precisa entender aonde o dev se encaixa nisso. Por quê? E até foi uma pergunta que um dos alunos enviou aqui para a gente. A pergunta principal é: por que o desenvolvedor precisa conhecer metodologias ágeis? A gente tem ali um contexto, tem várias pessoas, né? Tem vários papéis, artefatos, cerimônias e várias coisas. E o dev, ele precisa ficar centrado ali no desenvolvimento, ele precisa desenvolver, ele precisa fazer o trabalho dele, a parte operacional ali, enfim. Mas por que um desenvolvedor precisa conhecer metodologias ágeis? Por que ele precisa conhecer esse conceito todo?
Boa. Eu vou começar respondendo essa pergunta quebrando um mito aqui, tá? Especialmente para quem está começando na área, o que a gente imagina ali, e eu lembro disso, né, na época que comecei, normalmente o que a gente está querendo fazer ali é, pô, quero programar para fazer minhas entregas aqui, e é isso. Então a gente imagina que para a gente gerar valor para a empresa, fazer, vamos dizer assim, produzir código é o suficiente, tá? E normalmente a ideia é seguir produzindo código, mas a questão é, existem formas melhores e piores da gente desenvolver código, tá? Então esse é o ponto mais importante aqui. Então por que é importante uma pessoa engenheira de software, uma pessoa desenvolvedora, entender, ainda que seja um pouco, sobre agilidade? Pelo seguinte, software, a ideia de produzir software é, eu quero que esse software chegue, do ponto de vista do programador, eu quero que esse software chegue em produção o mais rápido possível, tá? Eu quero fazer essa entrega o mais rápido possível. Assumindo que eu vou fazer isso com qualidade e tal, eu quero que ela chegue o mais rápido possível. Dado que eu quero que ela chegue o mais rápido possível, eu preciso entender como que a gente consegue se organizar como equipe para essa tarefa chegar o mais rápido possível lá, tá? E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu desenvolvi uma funcionalidade, eu coloquei essa funcionalidade lá para revisão de código. Então, alguns colegas meus vão revisar esse código para, enfim, ver se faz sentido botar em produção daquele jeito ou não, se tem que fazer alguma alteração, alguma coisa do tipo. Então, vamos assumir esse cenário, que inclusive é bastante comum, tá? Nesse cenário, se eu coloquei essa tarefa lá para revisão e abandonei e peguei outra tarefa no backlog, talvez alguém já tenha comentado nesse o request ali, ou nesse merge request, talvez alguém tenha sugerido alguma coisa ali para eu fazer, alguma coisa nesse sentido, e eu não olhei. Enquanto isso, eu estou fazendo uma tarefa nova, tá? Então, repara que eu tenho uma tarefa lá que talvez já esteja pronto para ser entregue, ou tem coisas que eu já posso alterar para em seguida entregar, que eu não estou fazendo. Eu estou puxando uma tarefa nova ali. E esse tempo que eu não estou fazendo, que eu não estou trabalhando nela, que eu não estou colocando em produção, é justamente o tempo que ela vai levar a mais para gerar valor para o cliente na ponta. Então, se eu não penso no processo, eu penso só em produzir código ou alguma coisa nessa linha, eu estou deixando de lado alguma coisa que é muito importante, que é como que eu consigo otimizar a minha forma de trabalhar no dia a dia para gerar valor mais rápido para o cliente ou para a empresa ali. O que significa colocar essa tarefa em produção o mais rápido possível, no maior volume possível, assumindo que a gente está fazendo isso com qualidade, tá? Então, a ideia é essa. E existem várias formas de a gente se organizar na equipe que vão muito além de só produzir código, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente pode, por exemplo, vamos dizer que eu fiz uma entrega de uma tarefa, em vez de eu ir lá no backlog e pegar uma tarefa nova, eu posso ver se tem alguma tarefa para revisar. Então, eu posso revisar uma tarefa do meu colega que levaria mais tempo para entrar em produção, mas como eu estou revisando mais rápido, então ela vai chegar mais rápido em produção. Pelo menos essa é a expectativa. Outra forma da gente agilizar também. É a gente, vamos dizer que eu abri uma tarefa para revisão, em vez de eu pegar uma tarefa nova do backlog, assim que eu abrir a tarefa para revisão, eu vou em algum colega meu e falo, fulano, eu abri essa tarefa aqui para revisão. Você consegue revisar para mim, por favor? Fazer alguma coisa desse tipo. Porque você está acelerando o processo de revisão, o que vai fazer com que essa tarefa chegue mais rápido em produção também. Então, existem vários movimentos que a gente consegue fazer dentro da equipe para garantir que a entrega vai ser feita mais rápido e que não tem a ver com escrever código em si. E a gente deveria estar pensando nisso o tempo todo. Então, eu entreguei uma tarefa, o que eu faço agora? Ou então, eu abri um pull request, o que eu faço agora? Ou então, será que faz sentido eu ir no backlog e pegar uma tarefa nova? Ou é melhor eu conversar com um colega meu para entender se alguém está tendo dificuldade de fazer uma entrega? E a ideia é que não é cada um fazer a sua entrega, a gente garante que o time está fazendo entregas boas. Então, a gente está pensando em processo o tempo todo ali, né? Como é que a gente consegue se organizar como equipe? Então, por isso, na minha visão, é interessante que uma pessoa engenheira conheça também minimamente sobre processos, entender quais são os melhores próximos passos que ela pode dar ali para garantir que a equipe como um todo está fazendo uma entrega mais rápido do que faria se ela só olhasse para produzir código.
E se a gente pensar, por exemplo, em desenvolvedores mais inexperientes, por exemplo, um desenvolvedor júnior que chega ali na equipe para entrar no processo, para desenvolver também alguma parte específica, qual seria o papel desse desenvolvedor mais inexperiente? Quando a gente fala de processo, analisar o código de outros colegas, enfim, as pessoas já pensam mais que, eu sou júnior, eu não consigo fazer isso, é mais para quem é pleno, sênior, quem já tem mais uma experiência, assim. Então, como um desenvolvedor júnior, por exemplo, que tá iniciando a carreira, a gente sabe que todas as vagas, elas pedem conhecimento em metodologias ágeis, especificamente Scrum, a maioria delas. Então, como que um desenvolvedor júnior inexperiente poderia contribuir nesse ambiente?
Tem várias formas aí que são bem interessantes, assim, né? Então, pensando do ponto de vista de uma pessoa que está começando, eu acho que um foco importante para ela ter ali é de aprendizado, logo de cara. Então, vamos assumir que ela acabou de entrar numa equipe, o que ela vai fazer ali? De cara, ela não precisa necessariamente dominar metodologias ágeis, a ideia não é essa. A ideia é como é que ela consegue evoluir mais rápido nessa equipe em termos de aprendizado. Então, revisar o código dos colegas, por exemplo, é uma forma dela evoluir. Isso vai ajudar na carreira dela, ela produzir um código legal, um código com uma qualidade melhor, mais rápido, eventualmente, conforme ela vai se tornando mais experiente, por aí vai. Então, tem essa primeira questão quando uma pessoa está entrando numa equipe. Agora, sobre conhecimento de metodologia ágil, ela não precisa ter muito, mas tem pequenas coisas que ela pode fazer que já dá para ajudar. Então, um exemplo simples aqui, tem uma tarefa que está pronta para ser deployada. Vamos dizer que essa pessoa que está começando agora ali, né, que não sabe ainda deployar uma tarefa ali, o processo talvez seja um pouco complexo na equipe dela, então essa pessoa não sabe deployar a tarefa, mas ela consegue pedir para alguém da equipe deployar. Então, só ela fazer isso, ela já está acelerando uma entrega que demoraria mais tempo para ser feito. Então, repara que aqui é muito uma questão humana. Aqui não tem nada a ver com tecnologia. Tem a ver com você ter coragem de chamar um colega, de pedir ajuda ou fazer algo nessa linha. Então, se você percebe que ali no processo uma movimentação é melhor do que outra movimentação, você pode dar essa sugestão para a equipe e ajudar a equipe a conseguir fazer entregas mais rápido. Então, isso pode acontecer em uma tarefa que está pronto para ser deployada ou em uma tarefa que está pronto para ser testada, talvez, pelo Product Owner ou pelo Product Manager da equipe, ou talvez uma tarefa que está ali em revisão, mas, sei lá, está lá 2 dias e ninguém viu ainda, então essa pessoa júnior pode ir lá, pô, pessoal, que tal se a gente parar aqui meia horinha para a gente conseguir revisar essa tarefa? Já está ajudando em termos de processo. Então, não se trata só de programar. Essa pessoa pode ajudar também a equipe a se organizar nesses pequenos detalhes que acabam fazendo muita diferença quando a gente fala em velocidade de entrega e, consequentemente, em geração de valor para o cliente.
É importante também a gente dizer, nesse sentido, que quando a gente entra na equipe, a gente não tem que olhar a pessoa pelo nível de senioridade dela e dizer assim, o Edu é mais experiente, eu não vou dizer para ele fazer uma coisa, porque eu acabei de entrar, eu não vou dizer que tem que fazer tal coisa. Então, assim, muitas vezes tem essa insegurança da pessoa dizer, fulano é sênior, não vou mexer com ele, não vou pedir nada para ele, porque eu tô só começando. Então, tem essa questão também, né?
É, tem um rapaz chamado Henrique Bastos, grande Henrique Bastos, pythonista aí já de muito tempo, que ele fala um negócio que eu acho muito interessante, assim, inclusive eu super concordo com isso. Ele fala assim, a função de uma pessoa júnior, e aqui eu tô colocando júnior de um contexto mais geral, tá? Uma pessoa que tem menos experiência, vai. A função de uma pessoa júnior, a função de uma pessoa júnior encher tanto o saco da pessoa sênior que a pessoa sênior vai querer pedir demissão. Fecha aspas aí. E eu super concordo com isso. Eu acho que, na minha visão, assim, uma pessoa júnior, ela deveria estar focando muito no aprendizado dela. E para ela aprender, ela precisa, de alguma forma, acessar essas pessoas. Seja pedindo ajuda em alguma dificuldade que ela tem, seja pareando com essas pessoas, seja lendo o código dessas pessoas. Então, de alguma forma, ela tem que acessar essas pessoas. Então, na minha visão, eu entendo esse lado de eu tenho vergonha ou eu não sei se eu deveria fazer isso. Mas aqui eu já, vamos dizer assim, se a pessoa está ouvindo a gente aqui, uma pessoa júnior está ouvindo a gente, então vai lá, pode encher o saco, a ideia é essa mesmo, é assim que você vai fazer para você conseguir evoluir mais rápido, tá? Isso já é esperado de você e já é esperado de quem é mais sênior também te ajudar no seu desenvolvimento. Então vai lá, faz, vai ser cara de pau mesmo, é assim que a gente se desenvolve com mais velocidade.
E aí que a gente vê também a questão das soft skills que as pessoas tanto falam, né? E aí existem vagas que pedem especificamente algumas soft skills, né? Então eu preciso que essa pessoa tenha habilidade de comunicação, que ela seja proativa, que ela seja, enfim, que tenha várias soft skills ali, que é claro que a gente precisa desenvolver as habilidades técnicas no começo, porque sem elas a gente não faz nada, mas ter essa visão, né, de que quando você está entrando na equipe, não é mais você tá, faz parte de alguma, de um algo maior ali, de uma equipe, você faz parte de um grupo que tem muitas pessoas ali, cada pessoa pensa diferente, mas está todo mundo com o mesmo propósito, o mesmo projeto, a mesma empresa, e até que eu vejo que esse clima de competição dentro de uma equipe ágil, ele é meio minimizado, assim, nesse sentido, porque as pessoas, elas não estão competindo, elas estão ali contribuindo umas com as outras, né, contribuindo com o projeto em si. A gente não, não vê muito esse cenário de competição.
Sim, sim. E aqui eu vou trazer até uma analogia que eu acho interessante, assim, né? Vamos pensar numa célula, falando um pouquinho de biologia aí, segundo grau e tal. Então, quando a gente pensa numa célula, ela tem várias organelas lá dentro. Então, tem a mitocôndria, tem o núcleo, tem, sei lá, o complexo de Golgi, alguma coisa assim. Então, tem várias organelas lá, para a galera que lembra ainda dessa parte da biologia. Então, você imagina que dentro dessa célula, eu pego e falo assim, tipo, tem lá a mitocôndria, vamos imaginar que a gente é mitocôndria, e fala assim, ah não, tipo, eu sou uma pessoa aqui que eu consigo viver sozinho. Então a mitocôndria sai da célula na expectativa de que ela vai gerar valor sozinho. Não, não vai funcionar. A célula, ela tá juntando essas organelas todas justamente porque ela precisa de todas elas juntas ali para conseguir gerar valor de alguma forma. Então, quando a gente pensa numa equipe, a ideia é bem por aí. A gente tem uma equipe com pessoas ali que cada uma contribui com o que consegue para conseguir gerar resultado de negócio, gerar resultado para a empresa e por aí vai. Então, a ideia é mais seguir nessa linha, né? Então, quando a gente começa a trabalhar dentro de uma equipe, em empresas modernas, a gente pode chamar dessa forma, eu diria que o objetivo é a gente usar a equipe como um todo para gerar o resultado e não como que individualmente eu consigo entregar resultado, sabe? E já passou dessa época. Quando eu comecei a atuar como programador, a coisa ainda era meio que nessa linha. Mas hoje em dia, o que as empresas esperam é justamente que a gente consiga trabalhar dentro da equipe, trabalhar em equipe para fazer entrega. O que significa pedir ajuda quando necessário, oferecer ajuda para as pessoas, ajudar na comunicação, cobrar as pessoas quando for necessário, por aí vai. Né? Então, existem várias habilidades ali que a gente pode aplicar dentro da equipe que vai ajudar a gente a trabalhar melhor dentro de uma equipe, né? Então, quando a gente for fazer entrevista para uma outra empresa, eventualmente, a gente pode falar, não, eu sei trabalhar em equipe, inclusive eu já trabalhei nessa equipe aqui, eu ajudei dessa forma. Quando a gente teve esse problema, eu agi dessa forma. Então, a gente vai ter exemplos ali para mostrar. E são justamente esses exemplos ali que mostram que a gente está preparado para realmente trabalhar em equipe nessa nova empresa, ou enfim, alguma oportunidade ali que vai surgir, né? Então, é importante que a gente pense no trabalho em equipe, mesmo quando a gente está começando. Eu diria que, desde o primeiro momento, a gente deveria estar se desenvolvendo nessa linha também. Não é só trabalhar tecnologia, apesar de tecnologia ser fundamental, tá? Sem tecnologia, a pessoa não vai evoluir nessa área. Mas tecnologia não é mais o diferencial. Entendeu? É importante que a pessoa se desenvolva também em outras habilidades ali, em algumas soft skills que vão fazer parte do crescimento dela, da evolução dela na carreira, na empresa também, se ela quiser continuar na empresa.
E aí, chegando àquela nossa última pergunta, onde a gente desenvolve melhor o assunto e a gente traz mais alguns conceitos relacionados a isso, que tem a ver com o que a gente está falando, né? Para a gente entender como esse tipo de cultura, essa metodologia, não só a metodologia em si, né? Mas a cultura ágil, você ter esse pensamento, você ter essa mentalidade, como que isso pode ajudar a desenvolver pessoas? Porque a gente sabe que as metodologias, elas ajudam a agregar valor, trazer um produto de maior valor ali no final, né? Fazer com que o produto ele tenha maior valor, maior qualidade, que seja entregue de forma rápida, mas com qualidade, dentro de todos esses conceitos que nós falamos aqui. Mas como que todo esse ambiente, todo esse conceito de metodologia pode ajudar a desenvolver pessoas? Você já começou a falar ali do Dev Júnior, né? Que pode ter algumas pequenas ações para se desenvolver como profissional. Mas o que você vê, assim, dentro de todos esses anos aí, como você viu que essa cultura pode ajudar a desenvolver pessoas ali dentro?
Bom, eu acho que dá para olhar para essa pergunta aí de vários ângulos diferentes, né? Uma delas, que eu curto bastante, é entender assim, o mercado hoje está pedindo algo que não pedia 20 anos atrás, em termos de necessidade de geração de valor. Então, se a pessoa ela tem uma mentalidade mais ágil, se ela tem certos comportamentos ali, isso ajuda a pessoa naturalmente a evoluir mais rápido na carreira. Pensa que o objetivo da agilidade é garantir que a gente está realmente gerando valor e gerando valor mais rápido e iterando mais rápido, a gente fazer isso tudo mais rápido. Então, lá na ponta está o valor que a gente quer gerar. E se a gente está trabalhando com essa mentalidade dessa forma, a gente vai estar gerando mais valor, pelo menos a tendência é essa. Se a gente estiver gerando mais valor, a empresa vai valorizar mais a gente também, tá? E o mercado também vai valorizar mais a gente. Então, a gente consegue evoluir mais rápido por conta da gente estar se preocupando com o valor que a gente está gerando. E a forma da gente gerar esse valor mais rápido é seguindo uma mentalidade, ou até no detalhe ali, pensando na equipe, e seguindo uma metodologia ágil. Então, é alguma coisa bem nessa linha, quando a gente pensa em crescimento de carreira, por aí vai. Então, esse é um ângulo que a gente poderia olhar para o desenvolvimento da pessoa, tá? Mas tem outro ângulo, que é, dado que eu quero me desenvolver, como que eu consigo usar a mentalidade ágil ou até uma metodologia ágil para ajudar no meu desenvolvimento individual? Existem formas de fazer isso. Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou um desenvolvedor Júnior, quero me tornar pleno. Pô, legal, bem massa essa evolução. A questão é, o que eu preciso fazer para chegar a pleno? Então, a gente vai lá, enfim, entende na empresa o que é necessário, o que ela valoriza ali em profissionais plenos. Ok, dado que eu entendi o que ela valoriza, a questão é, como que eu consigo desenvolver essas habilidades? Daí eu vou tentar desenvolver tudo de uma vez só? Não, vou começar aos pouquinhos, vou desenvolver uma, aos pouquinhos, peço feedback, vou melhorando, depois escolho outra habilidade, vou fazendo isso aos pouquinhos. E repara que aqui a mentalidade ela já é mais ágil, né? Eu evoluir aos poucos, ter feedback em relação ao que eu estou fazendo e melhorando a partir daí. Então, a gente também consegue usar a mesma ideia para desenvolver as nossas habilidades. Então, isso pode ser tanto com soft skills, pode ser com hard skills, pode ser com qualquer coisa que a gente queira desenvolver. Então, tem esse outro lado, assim, enfim, de usar a agilidade para o nosso próprio desenvolvimento. Então, acho que esses são dois ângulos aí interessantes para a gente enxergar, vamos dizer assim, a agilidade como forma da gente se desenvolver. Seja porque a gente está desenvolvendo nossa capacidade de gerar mais valor, seja porque a gente está usando a própria metodologia, né, a própria mentalidade ágil para a gente desenvolver a própria carreira.
Então, aí entra também numa questão, né, disso que você está falando. A gente teve um episódio aqui com a Thaisa Candela e ela falou uma frase que ela costuma falar bastante nesse caso de carreira, né, quando você quer se desenvolver, de você ser interessado, não de você ser interesseiro. Né, e não de você fazer isso visando apenas benefício próprio. É, e você estando nesse ambiente, você consegue se desenvolver de uma forma natural até, né? Mesmo que você não esteja buscando isso, eu acredito que no final ali de tudo que você está fazendo, só de você entrar e ajudar as pessoas e perguntar e ver o que a pessoa está fazendo e tirar dúvida e estar naquele processo ali, você já começa também a conseguir se desenvolver, né? E de você ter esse ambiente de colaboração, né, de você ver que não está ninguém ali competindo, está todo mundo colaborando para um resultado final. Né, e você, eu acredito que isso aí também proporciona bastante crescimento natural, né, não de você estar necessariamente forçando aquele conhecimento ou aquela situação ali.
A forma como eu gosto de olhar para isso é da seguinte forma, né, da seguinte maneira. Para a gente crescer, obviamente a gente quer crescer na carreira, quer se desenvolver, ganhar um salário maior, alguma coisa bem nessa direção, e eu super compreendo. Só que, se a gente focar somente nisso, a chance da gente crescer é muito menor. Então, a questão é, como que eu consigo fazer para conseguir gerar o máximo de valor possível para a empresa e, naturalmente, ao longo do tempo, a tendência é maior de eu conseguir aumentos salariais, de eu conseguir crescer na empresa, no cargo que eu estou, de ser mais reconhecido. Então, aqui, o foco ele deve estar muito mais em como eu consigo gerar valor do que necessariamente como eu consigo crescer. O crescimento, ele é uma consequência do trabalho que a gente está fazendo, do valor que a gente está gerando, tá? Pelo menos no longo prazo, a tendência é essa, tá? Que uma coisa seja, vamos dizer assim, uma consequência da outra, tá? Então, que o crescimento seja consequência do resultado que a gente entrega. Então, o foco deveria estar muito mais em como que eu consigo ajudar a minha equipe a fazer uma grande entrega, uma entrega que realmente vai gerar valor para o negócio, para a empresa, e naturalmente, com o tempo, eu vou ser reconhecido de alguma forma em relação a isso.
Mas isso também é igual quando a pessoa começa a estudar programação hoje e ela já quer mês que vem conseguir um emprego. Então, assim, é parecido com isso. A pessoa quer um resultado muito rápido, ela já quer o final antes de ter passado por todo o processo. Uhum. Então, assim, tudo isso deveria acontecer naturalmente, não de você buscar, assim. E quando a gente está nesse ambiente de agilidade, enfim, que você tem esse tipo de equipe, assim, que está sempre colaborando, a ideia é entender como você pode se desenvolver, crescer ali dentro, mas primeiro como você pode contribuir ali, que naturalmente, consequentemente, você vai estar crescendo, você uhum. vai estar se desenvolvendo. Né? Então, sim. Eu acredito que o pensamento o pensamento principal deveria ser esse.
Sim. Se a gente está se dedicando, se a gente está fazendo entrega, está gerando valor, em algum momento vai acontecer, tá? Se não for naquela empresa, talvez seja em outra empresa. Imagina que um colega seu foi para outra empresa, ele ou ela sabe, né, que você é um excelente colega de equipe, e essa pessoa vai te convidar para trabalhar em outra empresa, que pode ser muito melhor que a empresa que você estava trabalhando nesse momento. Pode ser que na sua equipe você não seja reconhecido, mas uma pessoa de outra equipe vai te reconhecer, e essa pessoa vai te chamar para trabalhar com ela. Se esse reconhecimento, ele pode acontecer de várias formas diferentes. Mas o trabalho inicial é como que eu consigo gerar o máximo de valor possível. Existem formas também da gente levar as pessoas a conhecerem o trabalho que a gente está fazendo. Aqui entra uma questão de marketing pessoal, que eu acho que não faz sentido entrar tanto no mérito aqui nesse momento, mas o foco maior deveria estar sendo em como que eu consigo gerar cada vez mais valor, sabe? Aprender para gerar mais valor, para me desenvolver, aí sim, eventualmente eu vou ser promovido, vou ganhar um aumento, por aí vai.
Sim, e pensar sempre no propósito, né? E deixar que as consequências venham e tudo aquilo que é resultado do nosso trabalho, né? Ele vai chegar uma hora, então, se a gente fizer um bom trabalho, se a gente estiver trabalhando em equipe, colaborando, contribuindo ali com a equipe e com a empresa, eu acredito que esses resultados vêm sem a gente ficar procurando e forçando ali, né?
Sim, sim, com certeza.
Bom, Edu, agora eu queria muito te agradecer, a gente já falou muitas coisas aqui legais, muitas coisas interessantes, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente tirou todas as suas dúvidas sobre metodologias ágeis, sobre agilidade e sobre esse assunto que é tão importante, mas que as pessoas focam só ali no final, né? Eu quero estudar Scrum, mas tem que entender todo aquele conceito, tudo que tem por trás ali da metodologia que vai trazer benefício para a pessoa, para a empresa e enfim, e que é um ambiente muito propício para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento da empresa, enfim. E eu acho também, eu tenho muitos pensamentos que o Scrum deve ser aplicado na nossa vida. A gente tem que ter uma vida ágil para começar, né? Porque é uma coisa que ajuda muito em vários sentidos, assim, né? Mas, pessoal, quem estiver assistindo e tiver mais alguma dúvida, a gente vai deixar o contato do Edu aqui, o LinkedIn do Edu e todos os contatos que tem rede social, Edu, tem Instagram.
LinkedIn é o principal e tem o YouTube também, né? Agora também.
Então, vou deixar o LinkedIn e o YouTube do Edu aqui. Tem muito conteúdo legal lá no podcast, na Escola Forja também. Tem outros episódios interessantíssimos sobre carreira, liderança. Teve uma sobre gestão do tempo também que eu vi que você fez. Tem vários conteúdos muito importantes que vão te ajudar muito no desenvolvimento da sua carreira. Então, siga o Edu lá no LinkedIn, acompanhe o conteúdo dele lá no YouTube, que com certeza vocês vão desenvolver muito a carreira de vocês. Edu, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente compartilhando seu conhecimento. E se você quiser deixar um recado para o pessoal agora no final, pode falar.
Boa. Eu só queria agradecer, né, pelo convite aqui, foi muito massa conversar aqui sobre agilidade, sobre carreira, né? Como é que a gente faz na prática ali, né? Como engenheiros, para aplicar agilidade ali na equipe, como é que a gente consegue usar isso para gerar mais valor. E quem quiser me acompanhar lá no LinkedIn, é só buscar lá por Eduardo Matos, vai me achar, provavelmente vou ser o primeiro resultado que vai aparecer. Quem quiser, quem for líder, né, estiver ouvindo a gente, quiser conhecer a Escola Forja, escolaforja.com.br. E para quem não for líder ainda, quiser conhecer o livro de DevTech Lead, só digitar de DevTech Lead no Google também vai achar. Então, de novo, muito obrigado aqui, foi um prazer conversar e espero aí um convite futuro para a gente conversar sobre outras coisas também.
Sim, com certeza. A gente tem outros eventos aqui, tem mentoria. Com certeza você vai estar na nossa lista aí de próximos convidados para os próximos eventos. E, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, se vocês não seguem a gente no Instagram, no YouTube, sigam o nosso canal para vocês acompanharem os próximos episódios do Ambient Talk e os nossos outros conteúdos do YouTube e os tutoriais, enfim, os outros vídeos que a gente vai produzir aqui para vocês. Então, siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio do Ambient Talk. Até mais!